Olha só, gente, o programa temática de hoje, sai daqui, pegou seu passaporte, que bacana, né? Foi até a Austrália, de onde a gente vai encontrar, a partir de agora, a Cléo Araújo. A Cléo é uma referência, né, quando o assunto é militância, trabalho, diante da ONG Construindo Igualdade, que tem um trabalho bem interessante na construção de cidadania, de dignidade, né, de inclusão das pessoas, de entendimento sobre os direitos humanos. E a Cléo está na Austrália. Isso mesmo, para a 12ª conferência que trata sobre a questão do HIV, a ciência do HIV. E ela está a convite do Ministério da Saúde, junto com uma delegação brasileira, representando toda a rede nacional de mulheres travestis e transexuais e homens trans vivendo e convivendo com HIV/AIDS, né? Justamente para entender melhor todo esse assunto e tramitar com essa questão, ainda mais num contexto pós-pandemia. Vou trazê-la para a conversa. Na Austrália já é de noite, gente, por volta de 10 e pouquinho da noite, se eu não me engano. Oi, Cléo, boa noite para você.
Oh. Olá, bom dia, muito obrigada pelo carinho. Estou aqui na Austrália, hoje dia de futebol aqui na Austrália, né? E a gente, futebol feminino, né, da seleção brasileira, joga hoje na cidade que eu estou. E está muito empolgante hoje, além de ter o congresso. Nós estamos passando por essa experiência incrível, né?
Ajudou em duas etapas, duas frentes bem significativas, quase que simbólicas as duas, né, Cléo?
Isso mesmo. A gente vê, por exemplo, o futebol masculino, muitas empresas no Brasil, que é um dos comentários que teve aqui, não dispensaram os seus colaboradores e por ser feminino. E agora, quando é masculino, várias empresas dispensam seus colaboradores, né, para assistir. Então, a gente vê essa diferença de gênero, né, em todos os locais. Mas está muito lindo, as pessoas estão aqui numa praça, né, num festival, todo mundo sentado assistindo. Eu estou, inclusive, nessa praça assistindo, né? Aqui eu não consegui ingresso. Mas eu estou nessa praça assistindo com todo mundo, né? Está muito lindo.
Que bacana. Cléo, o foco agora é falar sobre a conferência aí que você está participando, né? Convite do Ministério da Saúde. Primeiro, vamos falar dessa constituição da delegação brasileira, a representatividade que ela tem, né? Quem são essas pessoas que junto com você estão na delegação? Como foi esse convite, o teu aceite, a organização para estar na Austrália para um momento importante quando o assunto também é militância nesse sentido?
Bem, a delegação é composta por 3 pessoas, né? 2 de movimento social e 1 de governo. Eu fui eleito, nós temos 4 redes AIDS no Brasil. Uma delas é a rede na qual eu coordeno, que é a rede de travestis e transexuais que vive e convive com HIV e AIDS. E juntamos as 4 redes e meu nome foi indicado para estar representando eles neste espaço. A grande importância desse momento é, primeiro, que nós estamos reconstruindo todo o cenário de saúde dentro do Brasil, falando em pesquisa, tendo maiores investimentos nessa área. E quando a gente é convidado para estar num congresso deste, e nós que somos leigos, nós que estamos na ponta, que sentimos na pele a necessidade de ter um SUS mais humano, é tão importante para que a gente possa melhor entender o potencial que a pesquisa tem no melhoramento da saúde no nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu estou encantada com a pesquisa, estou encantada no que eu estou aprendendo, eu saio muito rica de conhecimento desse espaço. Está tendo uma apresentada para nós entre hoje e finaliza-se amanhã. Geralmente são mesas grandes, né, que são apresentadas para nós. É um trabalho falando do envelhecer com HIV. Então, isso mostra o potencial que a pesquisa tem, que o potencial que hoje, que antigamente as pessoas, quando se contaminavam com o vírus HIV, ela já tinha um tempo previsto de vida. Hoje em dia, a pessoa vive uma vida normal, né? Então, a gente acaba entendendo que isso faz parte da pesquisa e isso faz parte do melhoramento dos medicamentos que foram trazidos através da pesquisa. Isso é a importância de valorizar a pesquisa, a importância da gente melhorar em todos os sentidos. Então, eu estou muito feliz, essa delegação sou eu pelo movimento social, a Márcia Leão, através dos fóruns que representa a ANAIDS, que a ANAIDS é a União das ONGs AIDS, né? E eu represento as quatro redes AIDS, que é RNP, Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, Cidadãs Positivas, Rede Jovem e RNTTHP. Então, essas quatro redes na qual estou representando, e o Jair Brandão, ou governo federal. Então, além de tudo, uma responsabilidade muito grande, por ser uma delegação muito pequena, a gente está representando o Brasil.
Claro, Cléo, a grande questão é essa agora, né? Estar representado é interessante, mas você está aí na Austrália desde quando que você já chegou, né? E tem uma série de atividades, embora também tenha essa questão dos jogos e tudo mais, tem uma série tem uma agenda a cumprir, né? Me conta um pouquinho como vai ser essa agenda, quais são também as expectativas de legado, do que você deverá trazer na sua bagagem de volta ao Brasil a partir dessa experiência na Austrália.
Isso, não é só eu estar aqui, eu tenho um compromisso no qual o país no qual eu represento, no país no qual eu tenho que prestar conta desses espaços. A agenda aqui é muito, muito longa, começa às 7 da manhã. Primeiro, nós estamos 11, 13 horas na frente do horário do Brasil. Então, por exemplo, nós chegamos aqui no sábado. Né, viajamos quase 40 horas porque nosso voo, nós vamos passar na migração, acabamos perdendo, então ampliou um pouco nosso horário de voo, né? Então nós chegamos aqui com mais de 40 horas de voo. Então aí nós vamos, começa às 7 da manhã as agendas nossa, terminando às 5h30, 7 horas da noite. Hoje terminou às 5h30, nós viemos para o hotel. E hoje nós estamos, que é pertinho, né? Tomamos banho e fomos para o espaço onde está tendo os jogos que mostrando o telão. E amanhã é a mesma coisa, a gente segue ali tudinho. E mesmo horário, a gente termina as atividades horário 5h30, né? 6 horas, a gente está de volta no nosso espaço e preparando já o relatório. Aí no dia 9 de agosto, nós vamos estar em Brasília apresentando para a Câmara Técnica do Ministério da Saúde o que a gente aprendeu aqui, fazendo a nossa avaliação perante ao Ministério da Saúde e como que a gente pode enxergamos melhor a pesquisa no formato de política que possa ser utilizado para melhoramento do SUS nessa nova reconstrução que nós estamos passando dentro do Brasil. Então, esse foi um desafio, né, que de prontidão eu já aceitei para estar apresentando as demandas, apresentando o que nós aprendemos aqui no dia 9.
Perfeito. Essa delegação toda tem esse trabalho importante e o HIV, ele não foi considerado uma pandemia, mas sim uma epidemia nos anos 90, quando aconteceu. O mundo não estava preparado para lidar e, embora a gente tenha aprendido muito com outras situações, né, virais e tudo mais, o comportamento da população melhorou. Cléo, ainda assim, mesmo assim, o HIV ainda é uma chaga que assusta as pessoas, está por aí, falta de diagnóstico, muita gente transmitindo a doença ainda, os públicos mudaram muito do início da epidemia de HIV até os dias de hoje, foram mudando os públicos, né? Potencialmente atingidos pelo vírus. Quais são, Cléo, hoje as preocupações em relação à questão do HIV nesse contexto atual?
A maior preocupação é a falta da prevenção, né? Hoje a gente entende que com as novas tecnologias, a prevenção antiga, que é muito eficaz, ela acaba sendo esquecida. A prevenção antiga, que eu digo, é o uso do preservativo. Então, ela é a prevenção antiga, porém muito e maior e mais eficaz. Hoje nós temos como prevenção inovadora que é a PrEP, que é uma pílula que você toma e você não pode parar de tomar, toma direto, e você acaba não se contaminando com o vírus HIV. Então, inclusive, tem até a PrEP injetável, que no Brasil está tendo alguns ambulatórios que está iniciando a fazer para toda a população. Porque hoje a gente entende que não é nenhuma população, é a população-alvo ou população-chave. Mas sim toda a população que faz sexo rotinamente, porque hoje em dia é a maneira que deve se contaminar com o vírus HIV. Então, a maior preocupação é essa da prevenção, a minha principalmente, que as pessoas não se infectam hoje não só pelo HIV, mas por outros ISTs. Então, é necessário e urgente falar dessa temática, dessa pauta. E quando a gente fala do mundo do preservativo para a juventude, para o homem, para a mulher, a gente acaba entendendo que é um dever que nós temos que falar para as pessoas. É muito difícil a gente encarar o preservativo como uma coisa natural, mas sim uma coisa meio que vulgar. Uma mulher que tem um preservativo numa bolsa, ela acaba sendo vulgar porque as pessoas que enxergam aquele preservativo da bolsa dela, ela vai tá tendo relação direta. Não, ela tendo aquela preservativo na bolsa porque ela se cuida, porque ela se ama. Então nós temos que começar a encarar a relação sexual desta maneira, as pessoas. Aí sim a gente começa a dar passos muito importantes para a valorização dos nossos corpos, para a valorização das pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado. Então nós temos muito que avançar sim, e mais principalmente nessa quebra de preconceito e discriminação. Né? É muito mais comum um homem ter um preservativo dentro de uma bolsa da carteira do que uma mulher ter um preservativo dentro da carteira dela. Né? Então nós temos que quebrar esse protocolo, quebrar esses estigmas, e com isso a gente ampliar essa multiplicação de prevenção.
Perfeito. Cléo, eu sei que você tem atividades desde ontem, né, dia 23, no congresso, na conferência, e segue até o dia 26. Como deverá ser a rotina aí durante o dia, hoje e amanhã até a volta e a chegada, a previsão de chegada de volta ao Brasil, como é que deverá ser?
Bem, eu começo, como falei, 7 horas da manhã, terminando às 5h30, máximo 18 horas. Geralmente, sempre alguma mesa sempre ultrapassa meia hora do seu tempo e a gente gosta, porque sempre é muito conhecimento para nós. Eu mesmo não acho ruim, muito pelo contrário. Se puder ficar e passar o seu conhecimento, eu estou ali para isso. E eu chego em Porto Alegre, né, na sexta-feira, à meia-noite, né, em Porto Alegre, se tudo der certo, e subo para Caxias. Então, esse vai ser meu roteiro. Provavelmente chego em Caxias umas 2 horas da manhã, 2h10, na minha casinha. Então, tá uma agenda muito intensa, né, desde a chegada à saída. Lembrando que aqui quase que um dia de antecedência, né? Aí quando aí é quinta-feira, aqui já é sexta-feira. Então, a gente acaba tendo este um dia. Por exemplo, eu saio daqui na sexta-feira e se fosse vir para cá, eu chegaria no sábado aqui. Eu chego na sexta-feira ainda no Brasil. Então é meio confuso. Mas é incrível.
Sim, é uma mudança, até tem um jet lag, né? Mas tá tudo certo, vai por uma boa causa, né, Cléo?
É uma coisa que eu estou aprendendo ainda o fuso horário daqui. A minha sensação é que eu tô com um enxame de abelha na cabeça ainda, né?
Claro, você che...
Mas eu acho que já está melhorando já, né?
Uhum.
Quando a gente
Certamente.
começa meio que se acostumar aqui, Chegamos no Brasil, aí tem o fuso horário do Brasil
Claro.
também.
E é muita emoção também, porque é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo muita coisa acontecendo. Como você mesmo disse, né? Brasil jogando aí, futebol feminino, é muita coisa acontecendo. Cléo, eu quero te agradecer, vou te deixar para você poder aproveitar aí também os jogos, assistir, né? E a gente conversa na volta. Boa viagem, boa representatividade aí na Austrália. Um forte abraço para você.
Eu que agradeço muito, muito, muito. Eu só gostaria de utilizar esse espaço para poder também passar uma informação para a comunidade trans e travestis, né? Que Caxias do Sul nós conseguimos trazer para Caxias do Sul nosso ambulatório, né, de saúde de pessoas trans. É uma demanda muito antiga nossa, da nossa comunidade. Nós conseguimos através de uma emenda parlamentar, né, uma emenda de fomento. E da deputada federal Fernanda Melchiona, que o nosso problema maior era a compra de medicamentos, né? Então, nós já temos um espaço que vai ser ali do lado do antigo camelódromo, em cima do serviço de infectologia, né? Tem a farmácia popular embaixo, serviço de infectologia, no último andar vai ser um ambulatório trans. Nós só estamos no aguardo da Secretaria Municipal de Saúde. Abrir, né? Então, e para isso nós precisamos contar muito com a mídia também, para que seja um canal de pressão para que esse ambulatório funcione realmente como deve ser atendido. Por exemplo, eu hoje, ativista, Cléo Cidadã, caxiense, não tenho o meu direito garantido de ser atendida dentro da unidade básica mais próxima do meu município. Eu tenho que sair de Caxias do Sul e vir a Porto Alegre para me ter um atendimento digno e com respeito para mim, a minha pauta, a minha patologia, né? Como saúde pessoa trans. Então é muito importante que a gente tenha essa saúde ali, é um recurso que já está nos cofres do município, para que essa política de saúde trans e LGBT aconteça dentro do nosso município de Caxias do Sul. Então, que a gente possa estar trazendo, a gente possa estar falando e apresentando, e a mídia poder estar nos auxiliando nesse novo momento que Caxias vai estar passando como referência também dentro da nossa saúde da população trans. Eu que agradeço sempre o carinho de vocês.
Um abraço, até. Tchau, Cléo. Obrigada.